Bom dia, que a graça e a paz estejam conosco. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? Esdras capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 13. Meu irmão, eu peço a sua atenção na leitura da Bíblia e também durante a ministração da palavra, tá bom? Se você está um pouco cansado, está com sono, você ora a Deus aí para Ele manter a sua cabeça acesa. Você também tem que estar com vontade. Se há alguma coisa te distraindo, você tirar isso da mente. Vamos ler agora Esdras capítulo 3, de 1 a 13, é todo o capítulo. Nós faremos uma leitura alternada. Você que nos acompanha pela internet, Esdras capítulo 3 é a leitura que devemos fazer. Se você puder abrir a palavra de Deus onde você está, fará muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Vai acompanhando aí, tá bom? Você tem que acompanhar, hein? Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, ofereceram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do mês, do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e os seus filhos e seus irmãos, todos eles, levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Há certos textos da Bíblia que quando a gente lê, às vezes fica com um pouquinho de dificuldade de entender assim de cara. Um monte de nomes diferentes. Também, às vezes, uma história já estamos lendo lá no capítulo 3. Então, vamos aqui lembrar algumas coisas muito importantes. Preste atenção para não perder o fio da meada. Preste atenção. Fala com a pessoa que está do seu lado. Preste atenção. Isso, preste atenção. Meu irmão, o rei Nabucodonosor da Babilônia pegou, entrou em Jerusalém e levou os judeus, que eram os melhores, os mais jovens, mais inteligentes. Nessa leva, por exemplo, foi Daniel, o profeta Daniel, foi levado cativo para a Babilônia. Lá em Jerusalém, muitos foram mortos. Mulheres estupradas, homens idosos e mulheres idosas mortas, as casas botaram fogo, deixaram lá uma terra arrasada. Então Nabucodonosor veio da Babilônia e conquistou Jerusalém. Tudo para cumprir a palavra do profeta Jeremias, que diz que isso iria acontecer. Por que que aconteceu? Por causa do pecado, porque o pecado é uma desgraça. O pecado desgraça a vida de uma sociedade. O pecado desgraça a vida de um povo, de uma família, de uma pessoa. Muitas coisas ruins que acontecem. Acontece porque Deus permite como castigo. Isso é um fato na Bíblia. Muita coisa acontece por castigo, disciplina de Deus. Muito bem. O mesmo profeta Jeremias que disse que haveria o cativeiro, que Nabucodonosor iria invadir Jerusalém, iria levar um grupo cativo, esse mesmo profeta disse assim: olha, 70 anos depois, Deus trará justiça contra a Babilônia. A Babilônia que está vindo, Deus está permitindo, Deus está deixando, mas Deus vai castigar a Babilônia também, porque Deus está dando vazão à maldade da própria Babilônia, e Deus vai corrigir a maldade da Babilônia. 70 anos depois, o rei Ciro da Pérsia, que onde hoje é o Irã, invade e conquista a Babilônia. Agora os irmãos vejam como a vida é. A Babilônia conquista Jerusalém. Deus agora permite que a Babilônia seja conquistada pelos persas. Mas o rei Ciro, ele olha para Jerusalém e diz assim: eu vou deixar reconstruir o templo e vou deixar esses judeus voltarem para lá. Entenderam? Deus usa Ciro, um rei pagão, para reconstrução do templo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia mandado destruir e roubado de lá utensílios de prata, de ouro, de bronze, muita riqueza. O rei Ciro manda devolver tudo. É por volta desse tempo, meus irmãos, que entra Esdras na história. E agora Esdras narra a reconstrução do templo. E os irmãos se recordam que domingo passado eu falei a respeito de tempo de reconstruir, porque na nossa vida muita coisa pode ter sido destruída, dilapidada, muita coisa foi desfeita, mas cabe a nós caminharmos para reconstruir, porque para reconstruir, meus irmãos, Deus sempre tem um tempo. Passados 70 anos, mas Deus tinha o tempo da reconstrução. Reconstruir as coisas não é fácil. Mas vamos lembrar, nada que tenha valor é fácil. Conquistar não é fácil, manter não é fácil, e reconstruir não é fácil. Conquistar não é fácil porque você parte do pouco ou do nada para frente. É difícil. Manter o que você conquistou na sua vida também não é fácil. Porque o desgaste, o cansaço, o esgotamento que a conquista das coisas traz, às vezes para você manter, você já não está com o mesmo gás. E para manter, você não depende mais só de você. Você depende de pessoas, às vezes de familiares, às vezes de filhos. Irmãos, reconstruir, reconstruir não é brincadeira. Por quê? Porque tem o impacto psicológico de ter perdido as coisas. Então você ter força, determinação para reconstruir. Agora vamos lembrar umas coisas aqui. Preste bem atenção. Para reconstruir Jerusalém, nós precisamos de unidade. Veja aqui no texto bíblico, no verso 1, quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades. O que, que é isso aqui? Chegou o sétimo mês, um grupo já tinha voltado da Babilônia para Jerusalém. E lembre-se uma coisa aqui, esse grupo que voltou 70 anos depois, tinham poucos que tinham morado em Jerusalém. Só os mais velhos, porque passados 70 anos... aquela turma que estava em Jerusalém e veio para a Babilônia, muitos deles morreram. Quem era adulto morreu. Quem era criancinha ficou vivo, voltou. Muitos desses que foram criados na Babilônia não queriam ir para Jerusalém, não. Porque eles já estavam adaptados, eles cresceram na Babilônia, a cabeça de Babilônia. Você põe um menino na França e depois de 40 anos diz assim, vai para o Brasil. Você chegou na França com 5 anos, agora volta para o Brasil. Ele pode querer e pode não querer. Ele pensa o quê? As minhas amizades foram todas feitas aqui. A minha língua. Eu aprendi francês desde pequeno. Estou acostumado na escola com francês desde pequeno. Eu conheço o comércio, como é que funciona. Eu conheço as coisas, como funcionam. Põe uma criança em Portugal. Depois de 45 anos, diz, vai para o Brasil. Pode não querer. Então muita gente não queria ir para Jerusalém de volta. Mas Deus tinha um propósito na vida do seu povo. Porque meus irmãos, o povo, nós, as pessoas, Deus tem conosco naquele momento, com o povo dele, Israel, e conosco hoje, o seu povo, a igreja. Deus tem um propósito para as nossas vidas, ligados à igreja, ligados ao reino de Deus, ligados à obra que ele tem do evangelho no mundo. Então as nossas vidas, elas estão ligadas a um propósito do reino de Deus. Vários enxergaram isso e foram para Jerusalém. Então no sétimo mês, já estava lá um grupo. No sétimo mês, os israelitas que estavam em suas cidades, e o povo, agora que vem a expressão que aparece no livro de Juízes e aparece aqui em Esdras. Como é que o povo se reuniu? É no verso 1 ainda mesmo, pode ir lá. O povo se reuniu como? Olha que coisa interessante. Essa expressão na Bíblia me chama a atenção. O povo se reuniu como um só homem. Você já notou que às vezes você está no meio da multidão, você está no meio das pessoas, mas você está em outro planeta? Você está em outro lugar. A sua cabeça não está ali, sua vontade não está ali, o seu amor não está ali. É como uma pessoa separada da família, mas mesmo morando dentro de casa. A família vai fazer um almoço, a pessoa está lá no quarto trancada. Alguém diz, fulano, vem, o almoço está pronto. Está todo mundo notando que a pessoa não está nem aí. Mas aquele negócio de tentar juntar, e vem para cá, rapaz, tentar ser simpático. O outro de lá, vou almoçar hoje não. Tem gente que está fora. Há pessoas que estão fazendo um determinado curso, todo mundo ali está prestando a maior atenção, está vibrando, está bebendo do que está sendo dado ali, está crescendo com aquilo, e a pessoa está deslocada, parece que ela não está fazendo o mesmo curso. Na vida da igreja, na vida do povo de Deus, acontece isso também. Irmãos, nós precisamos nos reunir como uma só pessoa. Essa expressão bíblica é uma expressão tão forte. Todo mundo junto como se fosse um só homem. Uma pessoa prestando atenção, uma pessoa realizando, uma pessoa agindo, uma pessoa trabalhando, uma pessoa é como se fosse um bloco compacto. Os irmãos sabem que nós juntos, nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. No Novo Testamento, meus irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, há uma ideia bíblica neotestamentária dessa expressão de ser um só homem. Porque em Filipenses, no capítulo 1, no verso 2, capítulo 2, verso 2, diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Mesmo modo de pensar, um só amor, um só espírito. É quando nós nos reunimos para realizarmos alguma coisa num só espírito. Os irmãos se lembram, aqui quem está na igreja há alguns anos, nós tínhamos aqui em nossa igreja uma membro muito querida, que hoje vive na França. Ela se casou, está na França. Ela era uma refugiada de guerra, uma congolesa. E a nossa igreja se juntou aqui numa manhã num culto, e nós decidimos ajudá-la a reencontrar sua família depois de uns anos que ela estava aqui no Brasil. É aquela história que a igreja conhece da Ornella. Irmãos, nós já vivemos muitos momentos assim, bonitos. Aquele foi um. Num domingo de manhã, eu contei a situação que a Ornella havia conseguido falar com a mãe depois de tanto tempo. Não sabia nem que a mãe estava viva. Não sabia que a irmã estava viva. Não sabia que o pai estava vivo. Mas uma tia dos Estados Unidos conseguiu falar com a tia. O tempo se passou, a tia não sabia do pai e da mãe também. Não sabia, eles pensaram que eles tinham morrido. Um dia de manhã aqui o telefone toca, a Ornella atende, e no dialeto da região do Congo que ela cresceu, uma voz feminina grita: minha filha. Era a mãe. Elas conversaram então, o tempo passou, muito esforço, tal, até que arrumamos um jeito dela ir para reencontrar um tio, e aí do tio reencontrar o restante da família. Aquele dia de manhã, quando eu contei a história, e não falei nem que ela estava indo para a França, porque ela podia ser interceptada no caminho e ia ser uma complicação muito grande. Eu só avisei que ela ia para um outro país. Ela nem foi para a França. Ela foi para um outro país e atravessou de trem. Aquele dia, quando eu contei para a igreja que ela iria sair e que nós precisávamos pagar a passagem dela, mas que nós não podíamos só pagar a passagem dela, que nós precisávamos ajudá-la, eu senti um desejo de pedir só aos pais que fizessem, que nós, os pais da nossa igreja, nos colocássemos naquela hora no lugar do pai dela. Porque o pai dela, se pudesse fazer, faria. Mas ele não pode, o pai dela não estava aqui. E eu disse: você que como pai quer se colocar no lugar de pai dela, só nós, os pais. Mas nós não vamos comprar só a passagem. Porque o pai, ele não fica preocupado só de dar a passagem, mandar lá para um outro país e se vira. Ele pensa em mandar um dinheiro. Ele pensa em amparar, se ela precisar comprar um negócio no meio do caminho, se surgir algum imprevisto. Irmãos, nós os pais da igreja aqui, aquele dia, nós fomos como se fôssemos um só homem. Quem estava aqui aquele dia se lembra. Nós nos colocamos no lugar do pai dela. E nós juntos aqui, fizemos uma coisa que um sozinho não conseguiria fazer. Numa manhã, nós os pais da igreja, levantamos um valor aqui, que dificilmente um pai sozinho faria, mas nós nos unimos naquela hora com o mesmo sentimento. Eu duvido que algum pai se levantou aquele dia, pensando assim: mas que gastar esse dinheiro à toa. Ninguém pensou isso. A nossa intenção, o nosso amor, o nosso espírito era o mesmo. Irmãos, quando uma família, quando uma igreja se une como uma só pessoa, só Deus pode impedir. Só Deus. Porque Se Deus abençoar e nós nos unimos, em Deus nós podemos tudo. Em Deus nós podemos tudo, irmãos. Agora a Bíblia diz, Jesus diz, uma casa dividida contra ela mesma não subsiste. Não subsiste. O seu lugar no reino de Deus é estar unido à sua igreja, aos propósitos dela. Pastor, eu não concordo, eu sou obrigado a concordar com tudo. Ninguém é obrigado a concordar com nada, irmãos. Não é essa a questão, né? Não é obrigado. Ninguém está amarrado. Então você tem que estar num lugar que você sente que Deus lhe chamou, que Deus lhe colocou, e que você está ali como se fosse um com os outros. Então a unidade, eles se reuniram como um só homem. Agora uma outra coisa, meus irmãos, muito relevante aqui, e que talvez seja o nosso foco maior aqui hoje. No verso 2, diz que, é Esdras 3, 2 agora. Então Jesua, que algumas traduções trazem como Josué, filho de Josadac, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel. Veja como tem nome bom para botar em filho aqui. Temos Zorobabel, Sealtiel, não é? Lá para frente vão ter outros nomes também bem interessantes. Mas agora, eles se juntaram, os sacerdotes, os líderes e seus companheiros, e começaram a construir o que primeiro? O altar do Deus de Israel, para sacrificarem nele holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés. Irmãos, a primeira coisa que eles fizeram foi estabelecer o altar. O que isso tem a ver com a nossa vida? Para a gente reconstruir as coisas. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que reconstruir na vida da gente, se você quer reconstruir outras áreas da sua vida, comece com o altar. Comece com o altar. Não adianta templo sem sacrifício. Não adianta templo sem culto. Eles estavam reconstruindo o templo. Depois, Neemias vai e entra na história para reconstruir os muros, ou muro. Agora, a primeira coisa que tem que reconstruir, que colocar, estabelecer, é o altar. Isso quer dizer o que para nós hoje? Temos que restabelecer o culto a Deus. Mas não é o culto só a reunião dos crentes, não. Você ter uma vida de culto a Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, prestem atenção, no Antigo Testamento, o altar era o lugar do sacrifício. A pessoa levava a sua oferta e colocava ali no altar um cordeiro, por exemplo. E o cordeiro era sacrificado, porque o altar é lugar do sacrifício. Quando eles dizem que restabeleceram o altar, restabeleceram as ofertas, a doação de cada um. Restabeleceram, meus irmãos, a prática dos dízimos, a prática das ofertas pelo pecado, as ofertas de gratidão. Porque uma pessoa que não está voltada para o culto a Deus, para a entrega a Deus, é uma pessoa que não vai reconstruir nada. A primeira coisa na reconstrução de uma vida é o campo espiritual, é a pessoa voltar a orar, voltar a estar diante de Deus, voltar, meu irmão, a fazer aquilo que é culto, não apenas, como eu estava dizendo, não apenas assim na reunião do culto, junto com os crentes, mas olha, vamos entender hoje o que é restaurar o altar, restabelecer a entrega. Quando a pessoa ia no altar, ela estava entregando algo e se entregando. Hoje, irmãos, o altar para o perdão dos pecados, no Novo Testamento, Jesus já foi sacrificado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou trazer uma oferta hoje para ser salvo da perdição eterna e para ir para o céu. Porque dízimo, oferta, não salva a pessoa da condenação eterna. Jesus fez isso. Entretanto, faz parte do culto a entrega da vida. A entrega da vida todo dia. Nós estamos aqui nessa manhã para mais uma vez entregarmos as nossas vidas. Porque cada um de nós, meu irmão e minha irmã, vem aqui e deseja buscar algo, levar algo para casa. Quando esses pais trouxeram as suas crianças aqui, eles querem levar algo para a vida. Eu quero sair daqui com uma bênção para mim nessa manhã. Quem aqui quer sair daqui com uma bênção para a sua vida? Todo mundo. Se a pessoa não quer sair daqui com uma bênção, ela não está ligada no mistério. Não é verdade? Se liga no mistério, tem um mistério mesmo acontecendo, uma coisa diferente, uma coisa que a gente não explica. Então, às vezes, Deus marca num culto a vida da gente, coloca ali uma bênção maravilhosa, uma oração que Deus vai responder, que você fez aqui, uma palavra que você ouviu, que aquilo bate e fica na sua vida. Às vezes, uma oração que você faz aqui, e Deus faz assim, Ele faz com cheque pré-datado. É, cheque pré-datado. Como é que é? Ele pega, ou se não, ele assina como se fosse uma lei para entrar em vigor em tanto tempo. Deus pega, você faz uma oração, e Deus diz assim, estou liberando essa bênção aqui, e no cheque pré-datado coloca lá embaixo, bom para quando? Bom para o dia tal, né? Deus escuta você orando aqui, e fala assim, muito bem, bênção tal, 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 bom para o dia tal. Você não sabe, mas você já ganhou a bênção. Não vai aparecer hoje, não vai aparecer essa semana, mas no dia tal, pã. Ou como eu disse, como a autoridade que assina uma lei e diz, essa lei passa a entrar em vigor a partir do dia tal. Ou a partir da publicação. E Deus dá uma trombetada lá no céu e publica a bênção. Aí já entra em vigor automaticamente. Pega um anjo daquele lá e fala, pá, 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 anuncia aí que fulano vai pular na bênção. Já entrou na bênção. Irmãos, sabe que isso aqui tudo é figura de linguagem, né? Às vezes que eu fui lá no céu e voltei, eu não... Mas o fato é esse, nós estamos desejosos de uma bênção. Agora preste atenção numa coisa. Nós não podemos estar aqui só atrás da bênção. Nós estamos aqui atrás da bênção de ter uma vida consagrada, uma vida entregue, que Deus pode contar conosco. A importância do culto para as nossas vidas. Restabelecer entrega, consagração, porque tudo, tudo pertence a Deus. Irmãos, quando a pessoa levava o dízimo, por exemplo, tinham duas coisas. Uma delas é gratidão. Nós precisamos restabelecer a nossa gratidão com Deus. Você quer construir alguma coisa? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Não revoltado com Deus. Revoltado com Deus. O meu comércio não cresce, o do outro cresce. Ô, desgraça. Revoltado. Nós precisamos restabelecer, se você quer reconstruir as coisas, sua gratidão a Deus. A consagração a Deus é porque a ideia de você entregou o dízimo, por exemplo, no Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Eu entrego 10%, mas na verdade tudo é do Senhor. Não tem nada na minha vida que não seja dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, toda vez que tem entrega, tem gratidão, consciência da santidade. Reconstruir o altar é consciência da santidade de Deus. Ninguém chegava diante do altar lá de qualquer maneira. A pessoa se aproximava de Deus com a consciência de que o Senhor, Ele é grande. Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. A consciência de que Deus é grande. Culto bem prestado, meus irmãos, requer consciência, disposição. Como é que nós podemos fazer para prestarmos um culto melhor a Deus? Se prepare para o culto. Eu tenho ficado assim impressionado, meus irmãos, com a dificuldade que nós temos quando nós estamos despreparados para o culto. despreparados para aprendermos alguma coisa. Como é que a gente pode se preparar? Olha, tem crente que é tão zeloso, que ele sabe que tem culto domingo, ele dorme mais cedo no sábado. Sabia? Agora, boa parte de nós, meus irmãos, arrebenta no sábado, para dormir de manhã no domingo. Eu não estou querendo zangar com você, bater em você, não é isso. Estou querendo dizer assim, que quando a gente está num culto, a gente está acordado. Não é diferente de quando a gente está cansado? Meu irmão, quando você está cansado, se o pastor pedir mais um hino no final, você sente aquela revolta. Você está em outro planeta. Domingo passado, por exemplo, nós cantamos O Mestre, o Mar se Revolta. Né? Hoje eu estou querendo, no finalzinho, pedir um hino aqui para nós cantar bem bonito. Um outro hino. Você já pensou, você cansadão, aquela vontade de dormir, o travesseiro na sua testa, assim, agarrado. Você com aquela fome misturada com sono. Meu irmão, você com sono, ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta. Você é muito chato com sono. E uma coisa, você fica achando que os outros são chatos. É uma coisa assim mesmo. Você fica igual neném com sono, meu irmão. Como é que é neném com sono? Aí você passa o neném pro colo do outro, que ele vê a mãe, ele faz assim, ó. Aí vai pra mãe. Aí passa pra avó. Lugar nenhum tá bom pra você. Meu irmão, venha pra igreja mais descansado. Eu não sou contra ninguém dormir na igreja. Eu sou a favor até. Eu passei a ter verdadeira admiração pelos crentes que dormem no culto. Porque eu passei a observar que são crentes que são esforçados. É verdade. São pessoas que às vezes estão com sono, estão cansadas do trabalho, mas elas não deixam de ir. Eu prefiro que a pessoa durma na igreja do que fique acordado lá no baile. Eu acho que faz mais bem a vida ficar dormindo na igreja do que acordado na praia. Eu acho que é melhor dormir na igreja do que ficar acordado no Maracanã, todo agitado. Eu acho que culto faz muito mais bem à vida do que isso tudo. E acho, inclusive, que mesmo que seja dormindo, vale a pena. Porque vai que uma hora você acorda lá e escuta um negócio. Entendeu? Porque às vezes você não está com aquele apetite, mas você come um negocinho e aquilo te sustenta. Então eu acredito mesmo nesse negócio de culto, de reunião dos crentes, leitura da Bíblia, oração juntos. Eu acredito mesmo. Então você deve vir do jeito que der. Mas, quando você se prepara, quando você coloca a sua mente, quando você está mais descansado, tudo funciona diferente. Tudo funciona diferente. Irmãos, o evento do telefone celular está mudando o mundo sem parar. O mundo não é o mesmo mais, não. Essas duas coisas, a internet e depois os telefones, se transformaram em outra coisa. Ele é um monte de coisa, inclusive telefone. É um monte de coisas. Agora tem um reloginho que eu ainda não entendi, que eu não perguntei, que eu fiquei com vergonha como é que é o funcionamento da coisa. Para não me passar como mal informado, eu fiquei quieto. Mas parece que o telefone, que o reloginho é um monte de coisa também. Irmãos, para nós mantermos a nossa mente num culto é difícil. A gente diz assim, aqui na nossa igreja, eu não fico falando. Ligue a sua Bíblia. Porque eu sinceramente, eu sei que é sem volta. Não tem volta, o mundo já é assim. Mas eu gostaria que os crentes trouxessem Bíblia de papel e desligassem o celular na hora do culto. Porque é muita coisa. A sua mente precisa estar ali, ó. Então, você se preparar para o culto, atenção, se livre do que te distrai, interesse pelo culto, venha para você com o interesse de você ter uma mudança na sua vida, você experimentar uma mudança, vir para o culto para sair mudado. Agora eu fui nesse encontro, anteontem no encerramento, quando nós fomos orar, eu estava com o pastor Jeremias do meu lado, e ele orou assim, em grupos pequenos orando de três, de quatro, e ele orou junto comigo e com o pastor Pascoal assim: Senhor, abençoa as decisões que eu tomei aqui para a minha vida. Então durante o tempo que nós estávamos lá, eu fiquei sentado perto dele muito tempo. Eu ouvi anotando, nós anotávamos as coisas, mas eu ouvi anotando coisas que eu acho que tem a ver com decisão que ele tomou. Porque você tem que tomar decisão. O culto não é uma coisa para nos divertir. Não é uma coisa para a gente ficar só achando legal. Você não pode achar um culto legal só. Eu tenho ficado impressionado, meus irmãos, com o aspecto da animação. Ficar só animado não adianta. O povo do Barcelona, que torce para o Barcelona, ficou animadíssimo essa semana agora, porque o Barcelona conseguiu ganhar de um outro time muito bom. Ele precisava fazer 3 gols, o time fez 3 gols, ele fez 3 gols, quer dizer, está 0-0. No segundo tempo ele fez 3 gols, ele fez 6 gols. Que animação, meu irmão. Agora em Lima, no Peru, na hora de pegar o avião, e veio no mesmo voo que eu, um torcedor de um time. Meus irmãos, aquilo que é animação. Meu Deus, que homem animado. Que coisa impressionante. Ele colocou um símbolo do time dele, fez uma tatuagem na testa. Nos braços todos, a mesma tatuagem, no braço esquerdo, no braço direito, e botou na testa uma tatuagem com o símbolo do time. Meu irmão, você pode ficar animado com alguma coisa e aquilo não mudar a sua vida. Nós precisamos estar ali, restaurar o altar, restaurar o seu culto pessoal, restaurar o seu culto. Eu me lembro, meus irmãos, das histórias do pastor Pedrosa, que pegava o cantor cristão, pegava a Bíblia, ia lá para o sítio do Sr. Moacir, ficava lá no alto do pasto, cantando hinos, lendo a Bíblia, cantando hinos. Quanto tempo você pega para ter um culto pessoal? Você tem que restabelecer o culto na sua vida. Você cantar, você orar, ler a Bíblia, o culto em família. Irmãos, a coisa mais difícil, é muito mais fácil você sair de onde você mora, mesmo que seja longe, e vir para o culto aqui, do que fazer um culto dentro da sua casa. Fazer um culto dentro da sua casa, meu irmão, é um desafio internacional. Sabe por que é um desafio internacional? Porque o povo da sua família não é fácil. Ele é igual da minha. Não é fácil. Nós, para termos um momento de oração em casa, na sua casa e na minha casa, é uma dificuldade, irmãos. Por que é uma dificuldade? Por vários fatores. Uma delas é o desassossego que pegou todo mundo. Ninguém tem sossego. Todo mundo está agitado. É uma dificuldade cantar um hino juntos. É uma dificuldade de ler a Bíblia juntos. Nós queremos reconstruir as coisas. Comecemos pelo altar. Comecemos pelo culto. Comecemos pela entrega. Por que é tão importante você disciplinar-se para ser um dizimista e um ofertante? Porque isso vai consagrando as coisas. E não apenas isso. Isso vai dando disciplina à sua vida. Isso vai dando disciplina à sua vida. As pessoas que são cuidadosas e zelosas na entrega de oferta e de dízimo, isso repercute em zelo e cuidado em outras partes da vida financeira. Ela vai ter mais dificuldade, mais facilidade, mais disciplina de cumprir compromissos outros. A pessoa que tem mais dificuldade em cumprir essa disciplina do dízimo e da oferta, ela tem mais dificuldade com tudo que vai sendo ligado a disciplinas. Você consagra a Deus, então Deus, é como se você estivesse prestando um culto a Deus ali, porque tudo na nossa vida é santo. Vai terminar, irmãos, o capítulo 3, com a seguinte maneira: quando eles firmaram os alicerces, o que aconteceu? Foram tomados de grande emoção. No verso 11 para frente, verso 10, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para o louvor ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor, ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Como é que eles começaram a cantar na hora que estava colocando os alicerces? Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, todo mundo começou a cantar, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o templo anterior, aqueles que estavam lá ainda antes do cativeiro babilônico, eles conheceram o templo anterior, eles gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre som de gritos de alegria e som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Meu irmão, o que é isso? É que nós precisamos, no culto, não, o culto não é só emoção, mas a gente tem que ter um toque de emoção na vida da gente também. O povo começou até a gritar. Talvez se nós estivéssemos lá, nós íamos dizer: meu irmão, por favor, se contenha, isso não fica bem. O irmão está gritando aí na hora do culto. O irmão está chorando. Eu me lembro, meus irmãos, que quando começou, assim, lá em Moimirim, algumas pessoas cantarem de olhos fechados, levantando a mão, porque isso tudo é um processo cultural. Isso não tem nada a ver com Bíblia, não, isso é cultural. Cultural é costume de um povo. Isso é cultural. Não havia a cultura, o hábito, o costume de se cantar com mão para cima. Isso não existia. Nós cantávamos bem sérios. E os irmãos mais antigos lembram, esse negócio também de cantar com o olho fechado assim. A gente falava: abre o olho, irmão. Não é? Não é? Parecia. E depois começou assim, ó, parecia que estava todo mundo com deficiência visual. Mas eu me recordo que eu olhava para um pessoal que ficava cantando meio assim e tal. Aí começou uma fase de fazer cara feia também. Eu não estou abusando, só estou falando que isso é cultural mesmo. Tinha outro jeito que era assim. Tudo é cultural, irmãos. Deus não está nem aí para nada disso. Quem está aí para isso somos nós. Deus está vendo o coração. Se o cara está cantando assim ou assim, isso é nosso. Isso é nosso. Isso é do homem. Deus não fica impressionado: olha que boquinha redonda. Irmãos, Deus não está nem aí para isso. O outro estava lá assim, e Deus pode estar gostando. E Deus está olhando o coração. Então eu me recordo quando vi assim alguém meio assim, então eu pensava: essa pessoa está com um problema emocional. Está precisando procurar um tratamento. Crentes desequilibrados. Irmãos, não tem nada disso. Sabe onde é que se apresenta o desequilíbrio? É na falta de variação nas coisas. Quem é sempre tudo muito assim demais, arrepio. Quem é sempre assim tudo, está desequilibrado. Está muita emoção. Estou sentindo. Às vezes você podia parar de sentir, botar sua cabeça no lugar e criar juízo. O outro também não sente nada. Está desequilibrado também, não sente nada. Está uma emoção, um negócio ali de Deus, uma coisa boa, e a pessoa está ali fora daquilo tudo. Irmãos, o culto é racional e também nós nos emocionamos. É tudo. A Bíblia diz: o culto racional. A gente precisa entender o que está acontecendo. Precisa entender, perceber, filtrar. Porque a mudança é na mente, não é na emoção. O que muda a sua vida tem que ser na mente. Não na emoção ali. Emoção dá decisão precipitada, rápida, mas tem que ser na mente. Você decidiu em Deus. Agora, nós também, meus irmãos, somos tocados nas nossas emoções. Então, aquele dia, quando os alicerces do templo foram lançados, o altar reconstruído, então, meus irmãos, a reconstrução de fato começou. Na sua vida, restabeleça a sua vida de consagração a Deus. Isso é a primeira coisa. Casamento, família, dinheiro, emprego, trabalho, etc, etc, saúde, isso vem depois. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Vou convidar o pastor Jaime, que vem aqui orar para nós, encerrando o culto dessa manhã.
Muito obrigado, meu Deus, por esse culto glorioso, para glorificar o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu servo, Senhor, que está aqui conosco, pregando a tua palavra e trazendo, Senhor, todos os ensinamentos que obtivemos agora de manhã, aprendendo a viver uma vida cristã mais perto do Senhor, meu Deus. Aceita o nosso louvor e abençoe cada vez mais esta igreja e o teu servo, meu Deus, que tem feito tudo para que possa fazer um culto sempre pronto, ouvido, pronto para falar do teu amor, da tua graça, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.